A fuga para a liberdade dos bielorrussos e a geopolítica das medalhas, futebol e fascismo, o avanço talibã no Afeganistão, o novo governo iraniano, americanos e chineses na África Oriental e o apoio a Moçambique, os incêndios na Turquia, o ministro dos Estrangeiros espanhol com Augusto Santos Silva, em Lisboa. Em fim de semana de arranque da Liga Portuguesa de Futebol, com as competições europeias de clube já em andamento, converso com o historiador e colunista Cristóbal Villalobos Salas, espanhol, autor do livro Futebol e Fascismo. Com os Jogos Olímpicos quase no fim, China e Estados Unidos lutam pelo pódio das medalhas. Será só desporto ou tem um valor simbólico de afirmação de poder num contexto geopolítico de competição à escala global? Converso com o jornalista Leonídio Paulo Ferreira, diretor adjunto do Diário de Notícias. Sabemos do caso com a atleta bielorrussa Kristina Timanovskaya, que por temer pela carreira e pela vida recusou cumprir a ordem de regresso ao país. A Polónia deu-lhe asilo por razões humanitárias. Não fosse o regime de Lukashenko repetir o desvio do avião, o voo que levou Timanovskaya para Varsóvia foi feito para Viena e não de Tóquio para a capital polaca. Explicação oficial, razões de segurança. Na mesma semana em que um opositor do regime de Minsk, Vitaly Tchichov, apareceu enforcado num parque público de Kiev, os ativistas da oposição dizem que é obra do Estado da Bielorrússia. Neste programa vamos ouvir a conversa de Cristina Lyman com Palina Brozic. Conhecia o compatriota Vitaly Tchichov, embora não fossem próximos, fundou a organização Free Belarus Center em agosto do ano passado, está na Ucrânia desde 2015 e fala-nos da luta contra o regime de Lukashenko. Vamos também ouvir Pedro Neto, diretor da Amnistia Internacional em Portugal. Sobre o avanço talibã no Afeganistão, vamos ouvir a dirigente da organização Human Rights Watch, Patrícia Gossman, em destaque a violência contra as mulheres afegãs. Cruzamos a fronteira e tomamos o pulso ao primeiro governo iraniano dirigido por um novo presidente, Ebrahim Raisi. A presença naval americana e chinesa na África Oriental, o tráfico humano e o apoio dos Estados Unidos a Moçambique na luta contra o terrorismo em Cabo Delgado, mas também o apoio dos países da África Austral e da União Europeia, foi um dos temas do encontro entre Augusto Santos Silva e o novo ministro dos Estrangeiros espanhol, José Manuel Álvares, na primeira deslocação oficial do ministro espanhol a um país da União Europeia. Falaram da próxima Cimeira Ibérica marcada para 28 de outubro, em Trujillo, na Extremadura espanhola. Falaram de planos de recuperação e resiliência, da Venezuela, de vacinas e do aligerar de medidas com o Brasil. Já houve mais de 200 milhões de casos de Covid em todo o mundo, 20 milhões só no Brasil, ou seja, 10%. Do total. E já a seguir, a violência dos incêndios na Turquia, as dificuldades do governo de Erdogan, num trabalho do correspondente da TSF, João Santos Duarte. O fogo não tem dado tréguas um pouco por toda a região do Mediterrâneo Oriental. As altas temperaturas, da ordem dos 40 graus, chegam na próxima semana a Portugal. A Comissão Europeia decidiu enviar vários meios de emergência para Itália, Grécia, Albânia e Macedónia do Norte. Estão a ser enviados aviões e bombeiros por parte de França, Eslovénia, Suécia, República Checa, Holanda. São países que já contribuíram. As coisas têm estado particularmente complicadas na Grécia e na Turquia. Os piores incêndios das últimas décadas em território turco fizeram subir a contestação ao presidente Erdogan. O fogo atingiu cerca de metade das províncias do país, em especial as regiões turísticas na costa do Mar Egeu e do Mar Mediterrâneo. Pelo menos 8 pessoas morreram, centenas tiveram de abandonar as casas ou hotéis onde passavam férias. O correspondente da TSF na Turquia, João Santos Duarte, ouviu o relato de quem foi diretamente afetado pelas chamas.
As imagens e os sons multiplicaram-se nos últimos dias nas televisões turcas e em centenas de vídeos partilhados nas redes sociais. Pessoas em fuga, desesperada, turistas evacuados de hotéis com recurso a barcos da guarda costeira ou mesmo de pescadores e povoações inteiras em que as pessoas foram forçadas a sair de casa. Os incêndios começaram em força na quarta-feira, 28 de julho, surgindo quase em simultâneo em várias zonas do sul e sudoeste da Turquia. Em Marmaris, uma das zonas mais atingidas, Ulia foi forçada a sair de casa por 2 noites consecutivas porque as chamas estavam perigosamente perto. Contou por telefone à TSF como chegou a pensar que era o fim da sua casa de quase 20 anos quando a ordem para a evacuação surgiu a meio da segunda noite.
Eram 2:30 da madrugada. Até às 6 horas da manhã ainda faltava muito tempo e os helicópteros e aviões não podem voar de noite. Pensámos que a nossa casa ia arder. Todos começaram a chorar. Era como o dia do juízo final. Depois saímos das casas e descemos a encosta. Ficámos a ver o fogo de longe. Nessa noite pensámos, com toda a certeza, que a nossa casa ia arder, porque o fogo estava muito perto. Mas, graças ao esforço dos bombeiros, a nossa casa ainda está de pé. O nosso maior pesadelo é o que vai acontecer esta noite.
Os incêndios atingiram em especial as zonas turísticas da costa do Mar Egeu e da região de Antália, no sul da Turquia. Mas, para se ter uma ideia da dimensão global, registaram-se quase 190 incêndios em 39 províncias, praticamente metade das 81 que a Turquia tem. Provocaram até ao momento pelo menos 8 mortos e dezenas de feridos. Já arderam mais de 100 mil hectares de floresta este ano, quando a média da última década era de 13 mil por ano. As condições são extremamente difíceis para o combate às chamas, com temperaturas acima dos 40 graus toda a semana. Os incêndios fizeram aumentar a onda de contestação ao presidente Erdogan e à forma como o governo tem gerido a crise, sendo acusado de não preparar o país para uma ameaça deste género. Primeiro, uma frota de aviões de combate às chamas que não está operacional para voar, alegadamente por falta de manutenção. Depois, a resistência inicial e o atraso em aceitar a ajuda internacional. E nas redes sociais, multiplicaram-se também as denúncias de bombeiros forçados a combater as chamas sem equipamentos de proteção adequados para incêndios desta dimensão. A tudo isto, o presidente turco responde acusando a oposição de aproveitamento político da tragédia e de espalhar mentiras. Em entrevista esta semana à estação de televisão A Haber, Erdogan não hesitou em introduzir no discurso uma das palavras que mais ecoa no imaginário coletivo dos turcos: terrorismo. Neste caso, chamou-lhe terrorismo político.
Nós temos uma infelicidade. Infelizmente, a política turca não tem uma oposição efetiva. Na Turquia, há um vento de terrorismo da oposição. Há um terrorismo de mentiras na Turquia? Há. Ah, quem é que está a fazer isto? A oposição. Sejam honestos. Sejam sinceros.
A União Europeia enviou ajuda internacional com 2 aviões Canadair vindos de Espanha e 1 da Croácia. Rússia, Ucrânia, Irão e Azerbaijão também enviaram ajuda. Segundo os dados de satélite recolhidos pelo Serviço de Monitorização da União Europeia, os incêndios deste ano na Turquia atingiram uma intensidade nunca antes vista no país desde 2003, o ano em que começaram a ser feitos estes registros.
Um trabalho de João Santos Duarte na Turquia, já a seguir, os Jogos Olímpicos e a Bielorrússia. Estados Unidos e China, a luta pelo primeiro lugar no pódio dos Jogos que acabam este domingo. A hora que grava esta parte do Estado do Sítio, a China tem mais medalhas de ouro, mais 5, que é o que conta no ranking oficial, na classificação, mas os Estados Unidos têm mais medalhas no total e, por exemplo, em certos jornais americanos, desde logo o New York Times, aparece a classificação pelo conjunto das medalhas, isto é, no New York Times não aparece a China em primeiro à frente da América. Leonídio Paulo Ferreira, diretor adjunto de Hora Notícias, a geopolítica das medalhas, ou a não-diplomacia do ping-pong, como chamaste ao teu editorial de quarta-feira, será isto desporto ou tem um valor simbólico de afirmação de poder num contexto geopolítico de competição à escala global?
É desporto, mas também é competição geopolítica. Quando eu usei no editorial a analogia do ping-pong, é porque os Estados Unidos, quando quiseram fazer uma aproximação à China no tempo da Guerra Fria, usaram um jogo de ping-pong amigável, porque sabiam que isso para os chineses era algo de grande valor simbólico. Os chineses são os melhores do mundo no ping-pong. Por acaso, nestes Jogos Olímpicos, um dos dramas que aconteceram foi a derrota de uma equipa de ténis de mesa mista chinesa. Ficaram em segundo lugar, em prata. Perderam para o Japão, um rival geopolítico, mas, sobretudo, perderam a possibilidade de acumular mais uma medalha de ouro e chegaram a ser acusados de falta de patriotismo nas redes sociais por muitos chineses. Ou seja, se o poder chinês é discreto nesta competição pelas medalhas, a população não é. A população cada vez é mais nacionalista. E os Estados Unidos, claro, aqui, como primeira potência económica, como primeira potência mundial, também têm que defender aquilo que é a tradição, que é ser a maior potência desportiva nos Jogos Olímpicos.
E a prova é que continua a ser o país com mais medalhas, mas sofreram alguns desaires, por exemplo, perderem os 4 vezes 100 metros masculinos, levou a que o grande campeão Carl Lewis tenha vindo a público dizer que era inadmissível o país perder o pódio.
Perderam uma oportunidade de uma medalha, não é? Ou seja, nos 4 por 100 metros era quase inevitável que os Estados Unidos estivessem na luta pelas medalhas, nomeadamente porque a Jamaica hoje não é tão forte como quando tinha Bolt, mas inclusive nos 100 metros, que é outra disciplina que antes do Bolt era claramente dominada pelos americanos, desta vez foi ganha por um italiano. Curiosamente um italiano que o pai é americano, mas foi criado na Itália e assume-se como italiano. Mas, portanto, os Estados Unidos, falhando aqui uma ou outra medalha quase dadas como certa, claro que tem mais dificuldade nesta luta pelas medalhas. Eu chamo a atenção que durante a Guerra Fria havia aqui uma luta muito interessante entre Estados Unidos e União Soviética, e a União Soviética, já depois de ter deixado de existir, portanto em 92, um ano depois do fim da União Soviética, a comunidade dos Estados Independentes, que eram as 15 repúblicas menos os 3 Estados Bálticos, apresentaram-se como a comunidade dos Estados Independentes e conseguiram ter o maior número de medalhas e o maior número de medalhas de ouro. E foi a última vez que os Estados Unidos não foram dominantes em termos total de medalhas.
Portanto, esta pode ser a primeira vez em que os Estados Unidos não são a potência mundial dos Jogos.
Não, no critério do ouro, a China já conseguiu em 2008 em Pequim. Ou seja, a dominação americana no total de medalhas é absoluta, desde o fim da Guerra Fria.
As medalhas de ouro foi interrompida para a China em 2008.
Sim.
Isso leva à questão dos países que normalmente organizam os Jogos terem regularmente uma prestação acima da média, talvez pelo investimento que anos antes é feito no desporto com vista à realização desses jogos.
Sim, a partir do momento que um país apresenta a candidatura de uma cidade à organização, obviamente sabe que está em causa o prestígio nacional. Não é só uma questão de dinheiro, apesar de ser um investimento de muito dinheiro organizar uns jogos, é também preparar uma equipa à altura. E aquilo que nós vemos é que os países, independentemente da sua dimensão média ou grande em termos desportivos, conseguem claramente melhorar quando organizam. O caso mais conhecido é talvez a Grécia, é uma potência média, mas conseguiu um bom desempenho quando organizou os Jogos Olímpicos. O Reino Unido suplantou-se completamente quando organizou. O próprio Brasil fez melhor do que habitual. E o Japão, este ano, como organizador, está neste momento no lugar 3 no ranking de medalhas, pelo critério do ouro, e saiu do Rio de Janeiro há 5 anos, em 6º lugar. Ou seja, a capacidade de melhorar resultados quando se organiza é uma tradição. Os chineses realmente conseguiram isso nos seus Jogos de 2008 e agora, surpreendentemente, estão a conseguir esta vitória em termos de ouros num jogos não são eles que organizam, ainda por cima nos jogos organizados por um rival muito interessante como é o Japão.
Isto não é só para os países com populações muito, muito numerosas, estou a pensar em países asiáticos como a Indonésia ou a Índia, que não estão propriamente nos lugares cimeiros no ranking dos jogos.
Não, estão pelo contrário, têm desempenhos muito maus, tradicionalmente. Eu, pelo contraponto, chamo a atenção da Austrália, que é uma potência desportiva, está sempre no top 10 das medalhas, e este ano também, num desempenho muito bom, a Holanda, um país de 6 milhões de habitantes, consegue entrar no top 10 das medalhas. No outro polo, está realmente países como a Índia ou como a Indonésia. Cada uma, neste momento, tem 5 medalhas, portanto, estão no mesmo patamar que Portugal. E estamos a falar de um país como a Índia, que tem 140 vezes a população de Portugal, ou um país como a Indonésia, que tem 25 vezes a população de Portugal. Mesmo o Brasil é um país relativamente fraco em termos desportivos. Para a dimensão que tem, este ano consegue, neste momento, 16 medalhas. Mas não faz esta má figura que fazem estes dois gigantes asiáticos.
Onde é que está o segredo? Na aposta no desporto escolar?
O desporto escolar, claramente, é uma forma dos países terem resultados. Há um caso paradigmático. Cuba consegue resultados claramente acima da média para a sua dimensão como país porque tem um desporto escolar muito bem organizado. Sabemos que isso também é um reflexo da ideologia do regime, mas o regime, ao apostar na educação, ao apostar na educação desportiva, sabe que vai ter resultados e isso dá prestígio ao país. Mas não precisa ser uma questão ideológica, pode ser meramente uma questão de aposta. O caso, por exemplo, da Austrália já é um pouco diferente. É um país onde o gosto pelo desporto ao ar livre é tremendo e, portanto, tem uma manancial de desportistas em áreas como a natação, tudo que são desportos de mar, tudo que são desportos que envolvem bicicleta ao ar livre, que depois acaba por produzir campeões nos Jogos Olímpicos. Deixa-me só voltar aqui atrás, Ricardo, a um país que ainda é um fracasso maior do que a Indonésia ou que a própria Índia, que é o Paquistão. O Paquistão há mais de 20 anos não consegue uma medalha. Estamos a falar de um país de 200 milhões de habitantes. Conseguia medalhas com regularidade no hóquei em campo. Mas, mesmo nesse desporto, que é o desporto herdado do colonizador britânico, como também a Índia o herdou, um desporto que continua a ser muito popular no país, mas o Paquistão hoje já não está nas melhores seleções. Portanto, alguma coisa se passou em termos deste desporto para que houvesse uma degradação da qualidade da equipa nacional e, portanto, aquele que era o desporto que fornecia medalhas ao Paquistão deixou de fornecer essas medalhas e temos um país de 200 milhões de habitantes que há vários Jogos Olímpicos não consegue levar uma medalha para casa.
Muito obrigado, Leonídio. Paulo Ferreira, atleta da Bielorrússia, Cristina Timanovskaya, denunciou pressões para regressar ao país e acabou por receber asilo da Polónia. Timanovskaya pediu proteção da polícia no aeroporto de Tóquio, denunciando que estava a ser forçada a voltar para a Bielorrússia, depois de ter criticado os treinadores da equipa. A Polónia ofereceu um visto humanitário à atleta, que seguiu para Varsóvia, via Viena da Áustria, por razões de segurança. O Comitê Olímpico da Bielorrússia é dirigido por Viktor Lukashenko, filho do presidente da Bielorrússia. Isto na semana em que foi encontrado morto o líder de uma organização que ajuda cidadãos bielorrussos a fugir do país. Vitaly Tchichov vive na Ucrânia. Estava a ser procurado pela polícia de Kiev desde que saiu de casa para correr de manhã, no início da semana. Foi encontrado enforcado num parque perto de casa, em Kiev. A organização não-governamental que era liderada por Tchichov acusa o regime de Lukashenko de liquidar o ativista. Diz que foi uma operação planeada. O último ditador da Europa foi reeleito para um quinto mandato há cerca de um ano, em eleições consideradas injustas e pouco transparentes pelo Ocidente. Muitos bielorrussos fugiram, geralmente para as vizinhas Ucrânia, Polónia e Lituânia. Paulina Brozik conheceu o compatriota Vitaly Tchichov, embora não fossem próximos, fundou a organização Free Belarus Center em agosto do ano passado, está na Ucrânia desde 2015 e é entrevistada por Cristina Lamen, fala-nos da luta contra o regime de Lukashenko.
Lançámos a nossa organização para fornecer ajuda humanitária aos refugiados que estão a fugir da Bielorrússia por causa da perseguição política. Oferecemos apoio jurídico e psicológico, mas também organizamos centros de formação vocacional para ativistas da Bielorrússia e ativistas comunitários. Também trabalhamos com o governo ucraniano a fim de defender as mudanças na legislação ucraniana relacionada com o Estatuto dos Cidadãos Bielorrussos, agora na Ucrânia, a fim de ajudar a formular e desenvolver planos estratégicos em termos de política externa e interna relativamente a esta situação.
Tem ideia de quantas pessoas é que ajudaram?
É muito difícil fornecer o número exato, mas eu diria que pelo menos 700 ou 800 cidadãos da Bielorrússia passaram pelos nossos serviços até agora, desde o ano passado.
Portanto, é gente que saiu do país.
Sim, essas são as pessoas que vieram para a Ucrânia e solicitaram alguma ajuda específica à nossa organização.
É um número elevado.
É um número relativamente grande, mas o número de pessoas que vieram para a Ucrânia em geral, aquelas que tiveram que fugir da Bielorrússia por motivos políticos, é muito maior. Sabemos que desde dezembro 161 mil bielorrussos vieram para cá, mas ao mesmo tempo 168 mil deixaram a Ucrânia. Provavelmente alguns deles, é claro, voltaram à Bielorrússia, mas presumo que muitos decidiram ir para a Lituânia ou Polónia e ficar por lá.
Decided to go to Lithuania or Poland and stay there.
Sente-se segura na Ucrânia?
Sinto-me segura na Ucrânia, até certo ponto. Claro que os últimos acontecimentos afetaram a minha sensação de segurança, mas ao mesmo tempo acredito que o governo e as forças da ordem ucranianas tomarão as medidas adequadas para garantir a segurança dos cidadãos bielorrussos, especialmente dos ativistas mais proeminentes. Portanto, acredito que agora eles estarão muito mais interessados em considerar esta situação e numa investigação rápida e profunda do caso de Vitaly Tchichov. E também espero que essa investigação não demore 5 anos.
Acredita que isto pode ser um ponto de viragem?
Eu realmente espero isso, porque se trata, em primeiro lugar, de um problema de segurança pessoal das pessoas que aqui ficam, mas também está relacionado com a reputação da Ucrânia como país a nível internacional. Portanto, acho que deve ser do interesse da própria Ucrânia mostrar que são capazes de fornecer uma investigação rápida e adequada em tais casos.
investigation in such cases.
Pessoalmente, toma precauções quando caminha na rua?
I would say that all the Belarusians who deal with
Diria que todos os bielorrussos que lidam com questões bielorrussas nos últimos anos conhecem os riscos potenciais. Claro que muitos têm precauções em matéria de segurança física e digital, por isso as medidas que estou a tomar agora não são muito diferentes do que já fazia, mas claro, posso estar mais alarmada com o que se passa à minha volta. Diria que tem medo? Provavelmente não. Diria apenas que estou mais atenta. O que pensa que aconteceu com o Vitaly Shishov? Bem, acho que esse é o trabalho das autoridades, portanto, se eles nos vão dar a resposta, não quero especular sobre esse assunto. Vamos ver. Esperamos obter mais informação da investigação em breve.
Tem havido comícios em Kiev.
Houve uma manifestação em frente à Embaixada da República da Bielorrússia.
E com muita gente?
Cerca de 200.
O que é que os bielorrussos aí na Ucrânia dizem de tudo isto?
Eu acredito que as pessoas estão chateadas e chocadas. Claro, ninguém esperava que algo assim pudesse acontecer, é claro. Todos estão cientes dos casos que aconteceram na Bielorrússia. Mas ao mesmo tempo parecia que vivíamos num país muito diferente. É muito difícil imaginar que uma pessoa pode ser raptada a meio do dia e encontrada morta no dia seguinte. Ficámos todos chocados e as pessoas estavam a chorar e acredito que muitas estão a pensar em mudar de país porque provavelmente outros ativistas acham que não é seguro ficar aqui na Ucrânia.
Será mais seguro estar na Polónia, como afirma a Casa da Bielorrússia na Polónia?
Bem, em primeiro lugar, é importante não fazer ligações entre as duas casas. São duas organizações muito diferentes e nunca estiveram ligadas. E em segundo lugar, bem, só podemos julgar pela experiência real e não sei de nenhum caso de sequestro ou morte de cidadãos bielorrussos na Polónia. Assim, é claro, podemos presumir que provavelmente é mais seguro na Polónia do que na Ucrânia, mas ao mesmo tempo não sabemos quem se interessou por este crime e quem o cometeu. Portanto, o verdadeiro motivo não é claro e por isso é muito difícil tirar conclusões sobre os locais onde poderia ser mais seguro ou não para os ativistas bielorrussos.
Because of that, it is really hard to make conclusions about the places where it could be safer or not.
Acredita que vai sair muita gente da Ucrânia?
Presumo que seja esse o caso, sim.
A porta-voz dos direitos humanos na ONU disse que a situação na Bielorrússia está claramente a deteriorar-se. Partilha desta visão?
Absolutely. As we work with refugees.
Absolutamente. Eu trabalho com refugiados e acredito que no meu grupo de migrantes podemos ver que o número de pessoas que vêm para a Ucrânia agora está a crescer cada vez mais rápido. Em comparação com os números do inverno, temos o dobro ou o triplo. Por isso, sim, a situação está a deteriorar-se. As pessoas têm de deixar as suas casas e salvar as famílias fugindo para países como a Ucrânia.
Save their families by living to third countries like Ukraine.
A comunidade internacional deveria ter uma atitude mais forte.
Sim, em primeiro lugar, a comunidade internacional deve dar muita atenção à situação na Bielorrússia e fazer luz sobre as coisas que lá estão a acontecer, para não deixar as pessoas dentro do país abandonadas, porque sem a ajuda e o apoio internacional será muito difícil trazer uma mudança para o país.
O testemunho de uma bielorrussa na Ucrânia, Paulina Brozik. Pedro Neto, diretor executivo da secção portuguesa da Amnistia Internacional, considera que estes casos, os casos de atletas bielorrussos, são preocupantes. Lembra a situação de outras atletas que foram alvo de perseguição e defende que a comunidade internacional deve ser mais firme, não só com o regime de Lukashenko, mas também com Vladimir Putin, que apoia o atual governo de Minsk.
É bastante preocupante. Nós, a semana passada, reportámos já o fecho de mais de 40 organizações não-governamentais na Bielorrússia e também documentámos outros casos, inclusivamente já ontem, na sequência do caso da atleta que pediu asilo na Polónia, outros casos de atletas e ex-atletas que se viram em problemas por terem falado e apelado à liberdade de expressão. Dou-lhe dois exemplos muito recentes. Uma ex-atleta de natação, que atualmente era professora de natação e dava aulas em muitas piscinas, muitas crianças, e teve o dilema: se falar vai perder as piscinas, porque todas as piscinas são estatais, e assim aconteceu. Quando falou, todos os contratos que tinha para aceder às piscinas onde exercia o seu trabalho, das aulas de natação, perdeu-as, e passado algum tempo recebeu uma acusação de ter cometido um crime por razões de atentado à segurança nacional. Uma outra atleta, basquetebolista, que falou também sobre a situação do país e, ao sair para a Grécia para um tratamento a um problema físico, foi detida no aeroporto e ficou presa. Os desportos são uma questão muito valorizada na Bielorrússia, pelo gosto pessoal do presidente Lukashenko, e por isso os atletas são um alvo muito admirado, mas também perseguido quando falam. E ainda o ano passado, em 2020, houve atletas que fizeram um abaixo-assinado a pedir liberdade de expressão e na sequência das eleições que consideraram fraudulentas, e estão a sofrer bastante. E, portanto, a repressão que está a ser feita a estas figuras, às ONGs, infelizmente este caso, e que as autoridades estão a estudar, do enforcamento como um homicídio, revela aquilo a que o governo bielorrusso já chegou, ao nível a que já chegou, para reprimir todas as pessoas que falem contra o governo. Portanto, não há neste momento liberdade de expressão na Bielorrússia, nem pouco mais ou menos.
É de se pedir uma posição mais firme da comunidade internacional?
Eu creio que sim. Houve medidas que vimos que nada surtiram efeito, e a comunidade internacional tem que fazer medidas com a Bielorrússia, mas não só. O presidente Lukashenko, enquanto tiver o apoio e as costas largas, digamos assim, devido ao apoio de Vladimir Putin, vai continuar esta atuação. E, portanto, o problema é multinacional, não é apenas de diálogo com a Bielorrússia, implica também a Federação Russa.
Pedro Neto, da secção portuguesa da Amnistia Internacional. Já a seguir viajamos até África. Contra-almirante Jeffrey Spivey é vice-comandante da 6ª Frota Naval dos Estados Unidos e diretor do Programa de Parceria Marítima nas Forças Navais Norte-Americanas, na Europa e em África, e esta semana falou aos jornalistas sobre a presença naval norte-americana na África Oriental e sobre o exercício Cutlass Express, comentando desta forma um hipotético aumento da presença naval chinesa na região e se isso é ou não uma preocupação para os Estados Unidos.
Nós procuramos ter um relacionamento construtivo e orientado para resultados com a China, um relacionamento que respeite a soberania de todas as nações e o Estado de Direito, as normas internacionais e práticas comerciais e económicas justas, incluindo empréstimos e atividade económica justa. Portanto, sendo a China um poderoso ator regional, nós respeitamos-los e procuramos ajudá-los a trabalhar nessas áreas.
Este comandante naval americano admite que os Estados Unidos estão atentos ao fenómeno do tráfico humano na parte oriental do continente africano.
The human trafficking is a major concern. One of the roots of human trafficking.
O tráfico humano é uma grande preocupação. Uma das raízes do tráfico de pessoas são outros crimes em alto mar que forçam as pessoas ou as induzem a situações de oportunidades de trabalho. Queremos ver a economia azul forte no Quênia e forte em toda a África Oriental para que haja empregos disponíveis e oportunidades para as pessoas. Estamos a trabalhar arduamente para partilhar informações para que as nossas nações continuem a cooperar nesta matéria, para ajudar a proibir este tráfico humano. O tráfico humano pode ocorrer de várias formas. Vem pelo ar, mas no mar pode vir na forma não necessariamente de um navio cheio de pessoas, mas geralmente através de outra atividade ilegal. Portanto, estamos muito comprometidos e sensíveis ao facto de as pessoas serem aproveitadas nesta área. E essa é uma das principais razões pelas quais procuramos melhorar a nossa partilha de informações e comunicação entre todos os países da África Oriental e do Oceano Índico Ocidental até a Arábia Saudita e outros lugares.
Saudi Arabia and other places.
Contra-Almirante Spivey falou também de Moçambique, da luta contra o terrorismo e do apoio dos países da SADC, a Comunidade de Desenvolvimento dos Países da África Austral.
A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral chegou à conclusão de que precisava de estabelecer uma força de reação com o propósito expresso de combater as atividades terroristas no norte de Moçambique. Vamos deixar todos os detalhes do apoio a essa força com a nossa cadeia de comando AFRICOM e o seu Departamento de Assuntos Públicos, mas encorajamos e apoiamos as nações africanas na resposta ao problema.
African nations in their response.
Foi perguntado a Jeffrey Spivey se os Estados Unidos vão envolver-se diretamente na luta contra o terrorismo em Moçambique.
Curbing terrorism is in all of our interests.
Travar o terrorismo é do interesse de todos nós e de todas as nações. O AFRICOM tem uma perspectiva e uma posição e deixarei a resposta para o AFRICOM, mas a resposta que acredito ser apropriada é que estamos todos comprometidos com operações seguras no mar. Estamos todos empenhados em eliminar o extremismo violento, porque conhecemos os efeitos negativos que tem na sociedade e estamos interessados em facilitar o crescimento seguro e bem-sucedido da economia azul em Moçambique.
Facilitating Mozambique's safe and success growth in the blue economy.
Jeffrey Spivey, contra-almirante da Marinha Americana. Moçambique esteve também em destaque no encontro desta semana entre os ministros dos negócios estrangeiros de Portugal e Espanha, Augusto Santos Silva e José Manuel Álvares. Está aprovada uma missão da União Europeia para Moçambique, numa altura em que tropas de países vizinhos no quadro da Comunidade de Desenvolvimento dos Países da África Austral, SADC, já estão no terreno. Mas isso não significa uma subalternização da missão liderada por Portugal. A questão colocada na conferência de imprensa, Augusto Santos Silva entende que a missão europeia não perde importância.
Não há nenhuma espécie de problema. Pelo contrário, nós, europeus, sempre entendemos que a participação da SADEC, portanto, a participação dos vizinhos de Moçambique, era muito importante e estimulamos a SADEC a participar também, efetivamente, no apoio a Moçambique. Em segundo lugar, a missão europeia não é uma missão de combate, é uma missão não executiva, isto quer dizer que é uma missão de apoio e formação e treino militar, não de combate.
Não há competição, a União Europeia compete formar e acompanhar, acrescenta o chefe da diplomacia espanhola, José Manuel Álvares.
Efectivamente, é uma missão que tem isso, um objetivo determinado, de formação. E o que a União Europeia, e esse é o espírito que anima a Espanha participando, é acompanhar. Quantos mais estén acompanhando a Moçambique, melhor. E se são, además, os vecinos que conhecem o terreno, que tienen interés en la estabilidad, en el desarrollo de Mozambique, también mejor. No es una cuestión de competición, sino de encontrar la sinergia para todos juntos, que Mozambique avance en el camino que nos gusta y que los mozambiqueños escogen.
Em tempo de pandemia, os dois ministros foram também questionados sobre a possibilidade de levantamento de restrições no Reino Unido, mas o ministro dos Negócios Estrangeiros começou por responder sobre eventuais recuos nas medidas em relação às viagens a partir de Portugal.
Não quanto à questão de saber se espero alguma involução no que diz respeito ao reconhecimento da situação portuguesa por qualquer Estado, claro que não. A situação epidemiológica em Portugal está a melhorar consistentemente e julgo que esse facto é reconhecido por todos. Nós trabalhamos nesta base, nós reconhecemos os certificados de vacina emitidos pelo Reino Unido e, portanto, o Reino Unido é um dos países fora da União Europeia em relação aos quais a simples prova da vacinação não requer nenhuma outra medida adicional. E esperamos que as negociações em curso entre a Comissão Europeia e o Reino Unido possam concluir-se brevemente, de forma a que haja um reconhecimento recíproco da vacinação.
Também em destaque, a Venezuela.
Venezuela está em uma situação humanitária, social e económica dramática, pero no por razones económicas, por razones del impasse político e institucional. Y por tanto es necesario que los venezolanos consigan una solución política interna pacífica para su crisis política, y por tanto creo que Portugal y España siempre apoyan todos aquellos que en el campo del régimen o en el campo de oposición procuran un diálogo, procuran un compromiso, procuran un entendimiento. Y lo hemos hecho siempre coordinadamente entre Portugal y España y también con el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell. Não sei porque respondi em espanhol, mas...
Na conferência de imprensa, Augusto Santos Silva revelou, em português, que os governos de Lisboa e Brasília estão a trabalhar no sentido de mudar as regras, aligeirando-as, para quem viajar para Portugal a partir do Brasil.
Nós iniciamos um trabalho conjunto com as autoridades brasileiras, realizando uma primeira reunião ao nível técnico, para ver em que condições e quando é que podemos aligeirar algumas das restrições que hoje impendem sobre passageiros que chegam a Portugal provenientes do Brasil. Neste momento, quem chega a Portugal proveniente do Brasil tem três restrições. A primeira é que tem que apresentar um teste negativo à Covid. A segunda é que só pode realizar, tem que se tratar de uma viagem essencial, por razões familiares, profissionais, de estudo ou humanitárias. E a terceira restrição é que tem que ser sujeito a um período de quarentena em Portugal. E estamos a trabalhar com as autoridades brasileiras para ver como e quando é que alguma destas restrições pode ser aligerada.
Vai ou não Portugal avançar com o reconhecimento da vacina Sinovac, fabricada na China, e da versão Covid Shield da AstraZeneca, fabricada na Índia? Essa aprovação pode facilitar a vida a milhares de portugueses, nomeadamente no Brasil, Angola e Venezuela, países que estão a utilizar essas vacinas. Augusto Santos Silva diz que não há qualquer decisão política em causa, a decisão é puramente científica.
A resposta é muito simples. Nós reconhecemos vacinas por fundamentos exclusivamente científicos e técnicos e alinhando as nossas decisões com a nossa Agência Europeia do Medicamento. E, portanto, quando a Agência Europeia do Medicamento ou o Ministério da Saúde português entenderem que estão reunidas as condições para a aprovação de mais vacinas para além das quatro que estão agora aprovadas, essa aprovação far-se-á. Não é uma questão política, é uma questão puramente técnica e científica.
A Comissão Europeia aprovou esta semana o 7º acordo de compra avançada com uma empresa farmacêutica para assegurar o acesso a uma potencial vacina contra a Covid-19 no 4º trimestre deste ano e no ano que vem. Ao abrigo deste contrato e uma vez aprovado pela Agência Europeia do Medicamento, os Estados-membros podem adquirir até 100 milhões de doses da vacina Novavax, com uma opção de compra de mais 100 milhões de doses adicionais até 2023. Os Estados-membros também podem doar vacinas a países de rendimento baixo e médio ou redirecioná-las para outros países europeus. Já a seguir, o novo governo iraniano e depois o avanço do Talibã no Afeganistão e o regresso de um senhor da guerra. O novo presidente do Irão, Ebrahim Raisi, prestou juramento no Parlamento em Teherão na quinta-feira, no momento em que a economia do país sofre os efeitos das sanções americanas, da crise sanitária e das negociações do Acordo Nuclear 2015. O ultraconservador antigo chefe da Autoridade Judicial iniciou oficialmente o mandato de 4 anos na terça-feira, após ser empossado pelo guia supremo, o Ayatollah Ali Khamenei. O novo governante substitui o moderado Hassan Rouhani, cuja principal conquista nos 2 mandatos foi o Acordo Nuclear 2015 entre o Irão e os 5 países do Conselho de Segurança da ONU, mais a Alemanha, mas o país enfrenta uma profunda crise económica e social desde que o ex-presidente Donald Trump retirou unilateralmente os Estados Unidos do acordo em 2018 e voltou a impor sanções. O Irão realizou 6 rondas de negociações com potências mundiais entre abril e junho, em Viena, procurando reavivar o acordo nuclear, mas a última ronda de diálogo terminou 20 de junho, sem uma data programada para a próxima ronda negocial. O novo governo diz que vai procurar a suspensão das sanções, que considera opressivas, mas garante que não vai vincular as condições de vida da nação à vontade dos estrangeiros. O novo presidente, de 60 anos, enfrenta críticas dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e Israel sobre um ataque mortal na semana passada a um petroleiro, pelo qual Teherão nega a responsabilidade. Na dimensão sanitária, o país conta com mais de 4 milhões de casos e mais de 92 mil mortos. O governo Raisi vai ter que consolidar o poder nas mãos dos conservadores, que venceram as eleições legislativas do ano passado, marcadas pela desqualificação de milhares de candidatos reformistas e moderados. As sanções americanas sufocam o Irão e as exportações de petróleo, do qual o país depende. A economia contraiu mais de 6% em 2018 e 2019. O jornal ultraconservador Kayan, na quarta-feira, falava numa inflação sem precedentes, altos custos de habitação, recessão, corrupção. Outro diário, também ultraconservador, o Javan, citava a necessidade de resolver problemas no curto prazo, como a falta de água, falta de luz, produtos básicos e vacinas no país. Teherão e outras grandes cidades iranianas começaram a sofrer apagões no último mês, apagões que as autoridades atribuem ao impacto da seca nas centrais hidroelétricas e ao aumento da procura energética. Enquanto isso, os manifestantes saíram às ruas no sudoeste do país para protestar contra a falta de água. O jornal reformista Shark insta o novo governo a promover a liberdade de imprensa e a mostrar tolerância, grande tolerância, a expressão utilizada, para permitir que surjam discursos e vozes diferentes. No vizinho Afeganistão, os talibã avançam, mas as forças governamentais resistem, nomeadamente na cidade de Lashkargah, no sul, e regressa ao país o mais famoso dos senhores da guerra afegãos, Rashid Dostum. Já lá vamos. 200 mil pessoas tiveram de deixar as casas em Lashkargah. Os talibãs já controlam as principais cidades fronteiriças. Perto da fronteira com o Irão, precisamente, há combates ferozes há uma semana pelo controle da cidade de Herat, mas também ao redor da segunda maior cidade do país, no sul, Kandahar. A organização não-governamental Médicos Sem Fronteiras afirma que os feridos aumentam em Lashkargah, que houve tiroteios contínuos, ataques aéreos e com morteiros em áreas densamente povoadas. Houve casas bombardeadas e muitas pessoas ficaram gravemente feridas, disse a coordenadora dos Médicos Sem Fronteiras. A perda de Lashkargah seria um golpe estratégico e psicológico para o governo, que prometeu defender as capitais provinciais a todo custo, depois de perder grande parte das zonas rurais para os talibã nas últimas semanas. O aeroporto de Kandahar foi atacado na noite de domingo. Os talibã lançaram rockets que danificaram a pista, causaram suspensão de voos por várias horas. O aeroporto é vital para manter a logística e o apoio aéreo necessários para evitar que os insurgentes invadam a cidade. Entretanto, o mais famoso senhor da guerra afegão regressou ao país para lutar pela casa sitiada, foi a expressão usada. Abdul Rashid Dostum voltou ao Afeganistão para tentar assumir o controle do antigo reduto no norte e lutar por uma série de cidades noutros pontos do país. Chegou a Cabul na noite de quarta-feira, reuniu-se com altos quadros do governo para falar sobre a segurança nas províncias do norte. O antigo vice-presidente do país estava na Turquia há vários meses, supostamente para receber tratamento médico. Dostum mandou ou manda numa das maiores milícias do norte do Afeganistão, que conquistou uma reputação terrível na luta contra os talibã na década de 90, juntamente com acusações de que forças por ele comandadas massacraram milhares de prisioneiros de guerra talibã. O governo de Cabul espera que grupos de milícias comandadas por Dostum possam ajudar a fortalecer o sobrecarregado Exército Nacional Afegão. Os combates no conflito no Afeganistão começaram a intensificar-se em maio, quando os Estados Unidos e outros países da NATO, Portugal incluído, começaram a fase final de uma retirada que deve ser concluída no fim deste mês. Os talibãs já controlam grandes partes do interior, agora desafiam, como ouvimos, as forças governamentais em várias grandes cidades. A União Europeia condenou na quinta-feira os últimos ataques no Afeganistão e exigiu um cessar-fogo urgente, abrangente e permanente. O chefe da política externa dos 27, Josep Borrell, acusou os talibãs de quebrarem a promessa de procurar uma paz negociada. A violência está a aumentar significativamente o número de deslocados internos. À medida que os talibã ganham terreno no campo de batalha, meses de conversas intermitentes entre os insurgentes e o governo afegão na capital do Qatar, Doha, de pouco têm servido. Se as cidades afegãs caírem, a decisão de Joe Biden e dos Estados Unidos de se retirar do Afeganistão pode vir a ser lembrada como um erro estratégico da política externa americana. Patrícia Gossman, dirigente da Human Rights Watch, de que forma é que o que está a acontecer no terreno está a afetar aquilo que foi conseguido nos últimos 20 anos em matéria de progressos nos direitos das mulheres no Afeganistão?
Yes,
sim, o aumento da luta, a guerra crescente que estamos a ver em todos os lados, obviamente é uma ameaça ao status de coisas que foi alcançado depois de 2001. O objetivo do nosso relatório era olhar, porém de forma bastante crítica, para uma das áreas nas quais o governo afegão alega uma conquista e realmente olhar mais de perto os problemas contínuos que muitas mulheres enfrentam, tentando obter justiça por meio das instituições do Estado no pós-2001. Quer dizer, eu acho que há uma tendência no momento e aparece em muito disso nos média e certamente nas declarações do governo, de ver as coisas a preto e branco, que o governo está a proteger os direitos das mulheres e os talibã agora vêm e ameaçam isso. Sabe, não é assim tão simples. Há muitos no lado do governo que têm sido relutantes em aceitar algumas das reivindicações dos grupos de direitos das mulheres com vista a uma igualdade genuína. Há muitas preocupações em relação à lei sobre a eliminação da violência contra as mulheres. Eles foram incapazes de aprovar no Parlamento por causa da resistência muito dura dos deputados. Nem tudo é um lado ou outro. Agora, é claro que com os talibã a fazer mais avanços, pensando em chegar ao poder ou a entrar em algum tipo de governo compartilhado, quer dizer, não acho que veremos isso tão cedo, apenas há mais combates, mas sabe, eles não estão obviamente interessados em preservar esse tipo de ganhos legais das mulheres que existem na lei e na Constituição. Portanto, essa é uma ameaça ainda maior, mas eu apenas acautelo contra comprar isso, a dizer que tudo de bom aconteceu depois de 2001, e agora é só mal. Na verdade, as conquistas têm sido muito frágeis por causa da oposição contínua. O que temos é que, depois de 2001, gradualmente, com muita pressão e tentando superar muita oposição dentro do governo, algumas reformas jurídicas muito importantes foram alcançadas. Agora, implementá-las continua a ser muito difícil, e é isso que documentamos no relatório. A lei teve uma mudança genuína, mas muito lenta, e ainda deixa muitas mulheres sem apoio, porque não foi totalmente implementada. E porque muitas pessoas no poder, polícias, procuradores e juízes, ainda não aceitam totalmente as disposições da lei. Ainda é uma batalha difícil para muitas mulheres. Agora, além disso, também vemos a crescente ameaça de aumento da influência e controle dos talibã, o que adiciona mais uma camada de ameaça à implementação e à conquista dos direitos das mulheres no Afeganistão. Mas não é de todo uma situação de tipo bom e mau. O próprio governo tem sido muito lento em reconhecer essas reformas. Agora, além disso, voltam os talibã como mais uma ameaça. Então é basicamente isso que estamos a dizer no relatório.
Quem é que a Human Rights Watch vai responsabilizar se a situação das mulheres afegãs voltar a ser o que era até novembro de 2001?
Bem, a culpa é de muitos, muitos. Posso enviar um artigo que escrevi sobre isso. Quer dizer, se toda essa transição pós-2001 e até mesmo os frágeis ganhos foram completamente perdidos, bem, posso citar muitos que serão responsáveis por esse fracasso.
Diria que o governo dos Estados Unidos é um deles?
Absolutely.
Muito obrigado, Patrícia Gossman. Já a seguir, fascismo e futebol. Futebol e Fascismo, de Cristóbal Villa-Lobos Salas, um livro com chancela das edições 70. O futebol como arma de propaganda política e ideológica dos regimes totalitários. O livro inclui também textos dedicados ao Estado Novo, à ditadura portuguesa. Cristóbal Villa-Lobos Salas é um professor de história, escritor e colunista espanhol. Escreve atualmente para o jornal Sur e colabora com meios de comunicação como os jornais El Norte de Castilha, ABC, a revista de futebol Panenka, grande revista, aliás, o site noticioso El Espanhol. Cristóbal, este é um livro de história, mas a pensar no tempo que vivemos hoje e nas ameaças às democracias?
Sim, porque o futebol...
Sim, digo isso no livro. Vargas Llosa, o prémio Nobel, diz que o futebol desperta um pouco do nosso instinto tribal, a nossa necessidade de pertencer a um grupo. E é verdade. Por outras palavras, todos precisam de se sentir parte de algo real através do futebol. É muito fácil promover o nacionalismo, que é o que Viktor Orbán faz, ou promover qualquer outra ideia política.
Michael Billig, um autor que deve ter lido, fala na oposição entre um nacionalismo banal e um nacionalismo violento, como se o banal fosse sempre cívico e apenas o nacionalismo étnico fosse violento. O nacionalismo do futebol é sempre banal, Cristóbal?
Não necessariamente. Quando tu tentas manipular a população...
Não necessariamente. Quando se tenta manipular a população, há uma linha ténue entre algo banal e violência. É muito, muito ténue, uma linha muito perigosa. Por exemplo, no caso de Franco, em Espanha, há vários autores que falam sobre isso. Falam de um nacionalismo banal, no sentido de que o que queriam era promover o entretenimento e que as pessoas não se preocupassem com aspirações políticas. Mas daí para, por exemplo, o papel que o futebol teve nos Balcãs, na ex-Jugoslávia, onde tudo acabou em guerra. Bem, a distância é muito pequena e é muito perigoso jogar com isso.
E é muito perigoso jogar com isso.
O futebol foi importante para o franquismo e disso trata sobretudo no livro, mas em Espanha também tem sido relevante para os nacionalismos no Estado espanhol.
Se me concentrei mais no franquismo é porque o livro é futebol e fascismo e a fase de Franco, que usa o futebol sobretudo por um lado para entorpecer a população e por outro para fazer propaganda interna, sempre que há uma vitória da seleção espanhola ou do Real Madrid, um pouco para vender a ideia para a sociedade de que a Espanha estava ao mesmo nível que o resto da Europa. Mas como dizes, quando Franco morre, o futebol é usado sobretudo pelos nacionalistas pró-independência da Catalunha e do País Basco, que o continuam a usar até hoje como uma das suas principais armas identitárias.
Duncan Shaw, um autor que cita no livro, sintetizou a rivalidade entre as duas grandes equipas do futebol espanhol, considerando a existência de três planos: a rivalidade futebolística, a regional, entre Castilha e a Catalunha, e a política entre o Real Madrid, que no franquismo era considerado de direita e afeta ao regime, e o Barcelona, então considerado liberal e oposto ao sistema. Os adeptos do Barça ou do Atlético Bilbao têm depois no campo de futebol, no relvado, um espaço para reafirmar os seus sentimentos nacionalistas.
Sim, de facto, no início do século XX, quando o futebol despontava como desporto de massas, não existiam essas rivalidades. E é política, e são desigualdades políticas em todo o regime de Franco. Aquelas rivalidades que hoje são tão poderosas são rivalidades criadas através da política, não através do futebol. Na verdade, noutros países a rivalidade é mais acirrada. Por exemplo, em Inglaterra existe entre equipas da mesma cidade. É o mais comum. E aqui em Espanha o primeiro é mais forte em Madrid, o Barça em Barcelona. Isso esconde uma profunda desigualdade política, como disse, entre uma Espanha mais liberal, que seria a da Catalunha, e uma Espanha mais centralista, que seria a Madrid de Franco. E atualmente, entre a Espanha que quer continuar a ser uma só nação, que seria a de Madrid, e a que quer a independência, que seria a da Catalunha, o que seria do Barcelona numa República Federal. Enfim, mais algumas histórias, mais para contar. Mas é verdade que é uma rivalidade criada pela rivalidade política.
Que seria o Barça, uma República Federal, enfim. Mas é verdade que é uma rivalidade criada por a rivalidade política.
Conte-nos aquela história que dá o título Salazar, Franco e Três Rebeldes, Eu Não Levanto o Braço.
Sim.
Bem, como sabe, a ditadura de Salazar apoiou Franco durante a Guerra Civil com voluntários e no plano futebolístico. Uma ajuda foi organizar dois jogos particulares entre Espanha e Portugal. Estes jogos são muito importantes porque é a primeira vez que a equipa espanhola do lado franquista joga a nível internacional. E o que se pretende com isso, e será conseguido um pouco mais tarde, é que os governos europeus aceitem o governo de Franco como um governo legítimo, porque, a princípio, apenas o governo da República era internacionalmente aceite e o governo de Franco era tido simplesmente como rebelde. Portugal joga com a Espanha primeiro em Vigo, no ano de 37, e no ano 38 jogam em Lisboa. E depois disso a Espanha começa a jogar contra a Itália, contra a Alemanha, e assim fazem com que as instituições internacionais aceitem a Espanha de Franco como um governo legítimo. E no segundo jogo em Lisboa, claro, sempre antes de começar, cantam os hinos e fazem a saudação fascista. Mas há três jogadores do Belenenses, tenho aqui os nomes: Quaresma, Azevedo e Amaro, que não levantam os braços, e especificamente dois deles, Azevedo e Amaro, levantam os punhos.
Claro, isso hubiera sido um escândalo, pero no...
Claro, isso teria sido um escândalo, mas não foi porque a imprensa trocou as fotos e não falou nada sobre isso. Passou totalmente despercebido. Nenhuma publicidade foi feita para que isso não manchasse o jogo de propaganda das duas ditaduras. E esses três jogadores acabaram na polícia política, na PIDE. E bem, graças a Deus não tiveram nenhum problema, foram soltos logo depois, porque os dirigentes dublinenses intercederam por eles e assim foram salvos de um grande problema.
Porque os diretivos de seu equipo intercederam por eles e se salvaram de algum problema maior.
O futebol foi muito importante também para a afirmação do poder de Mussolini e de Hitler.
Sim, principalmente Mussolini. Foi o primeiro a usar o futebol como uma grande arma de propaganda. São, digamos, duas etapas. Por um lado, para doutrinar os jovens. Claro, todos os domingos e sempre que há treinos, muitos jovens reúnem-se nos clubes de futebol e é muito fácil transmitir-lhes a ideologia fascista. E então Mussolini, através do Mundial de 1934 e 1938, que a Itália venceu, acima de tudo, além de fazer propaganda no exterior, uniu a população italiana em torno dessa vitória. Vencemos o Campeonato do Mundo porque somos os melhores. Isto significa que o fascismo é a melhor ideologia política que existe. E foi Mussolini que viu isso claramente desde o início, porque insistiu que a Itália ganhasse o Mundial em 1934 e para isso o organizou. E bem, teve que pressionar outros países que queriam organizá-lo. Nacionalizou até um jogador argentino e um jogador brasileiro para que pudessem jogar pela Itália. Ou seja, havia um plano organizado diretamente 4 anos antes para a Itália vencer o Campeonato do Mundo. E depois, durante o Mundial, como é conhecido, os árbitros também foram bastante coagidos. Na verdade, na véspera da final, o árbitro jantou com Mussolini e, claro, não seria algo muito agradável para o árbitro.
Muito agradável para o árbitro.
Henry Kissinger ajudou o regime militar argentino na organização do Mundial de 78 e César Menotti, o selecionador argentino, disse em várias entrevistas depois desse Mundial, anos depois, fui usado, o poder aproveitar-se do desporto é algo tão velho como a própria humanidade.
Sim, o caso do Mundial da Argentina é parecido ao de...
Sim, o caso do Mundial da Argentina é semelhante ao da Itália, porque também a ditadura de Videla fez questão de organizar o Mundial para mostrar ao mundo que eles eram uma democracia quando estavam a assassinar milhares de pessoas. E é verdade que teve parte da ajuda da FIFA, que também apoiou o evento. De Kissinger, que é visto como adepto de futebol, e na época os Estados Unidos também tinham muito interesse em controlar tudo na América do Sul para que não houvesse governos próximos à União Soviética. E de facto, Kissinger foi lá assistir a alguns jogos, acompanhado de altos dirigentes da ditadura argentina. Como no caso da Itália, também havia a visão, digamos, de não só organizá-lo para mostrar que era um país moderno e democrático, mas também de o ganhar, reforçar a imagem no exterior e dar coesão interna à própria população.
Dar essa propaganda e fazer interior coesionar a população própria.
E, de facto, o regime de Videla conseguiu. Daniel Passarella ergueu a taça de campeão em Buenos Aires após o jogo frente à Holanda, num Mundial em que Maradona não jogou e o herói foi Mário Kempes. Mas outro craque argentino, Osvaldo Ardiles, comentou 30 anos depois: dói saber que fomos um elemento de distração para o povo enquanto atrocidades eram cometidas.
Sim, igual que se contam histórias muito duras, como o caso da Argentina.
Sim, assim como histórias difíceis são contadas, como é o caso da Argentina, que a poucos metros do estádio onde foi realizada a final e onde Kempes marcou o gol da vitória, torturavam ali os dissidentes argentinos. Mas no livro há também histórias mais esperançosas. A que mais gosto é sobre o tema Sócrates e a democracia corintiana do clube de São Paulo, o Corinthians, que mostrou como o Brasil poderia ser governado através de uma democracia e acabou por ser uma espécie de ponta de lança contra a ditadura. Não conseguiram acabar rapidamente com a ditadura, mas abriram a cabeça da população que foi vestindo a camisola da democracia. Havia até propaganda a pedir eleições. Assumiram uma atitude muito combativa pela democracia, especialmente por parte de Sócrates, e fizeram algo mais anedótico, mas que serviu de exemplo para a sociedade, como o clube que fosse administrado por um presidente ou direção votado por todos os membros, até os jogadores de futebol e as senhoras da limpeza e o roupeiro votaram para tomar essa decisão. E depois há outros casos também esperançosos, como o Mundialito no Uruguai, que a ditadura uruguaia organizou, imitou um pouco a Argentina e o tiro saiu-lhe pela culatra, porque na final os uruguaios no estádio acabaram a pedir a liberdade e a gritar contra a ditadura.
Salió el tiro por la culata, es decir, le salió mal, porque al final los uruguayos en el estadio acabaron pidiendo libertad y gritando en contra de la dictadura.
Voltemos un poco al inicio del libro. ¿O qué es la contradicción de Borges? Es una referencia a Jorge Luis Borges.
Bueno, encontré una anécdota que me hizo mucha gracia, que es que Menotti, el...
Bem, encontrei uma anedota muito engraçada. Menotti, o treinador argentino de 1978, estava a colaborar com uma revista e mandaram-no entrevistar o escritor José Luís Borges, que tinha dito que odiava o futebol porque o futebol lhe parecia algo para idiotas e que não entendia como Menotti lhe parecia inteligente, sendo alguém do futebol. Porém, algum tempo depois, o Borges acabou por escrever uma história sobre futebol juntamente com outro escritor argentino, o Adolfo Bioy Casares, e eu acho isso engraçado. E foi por isso que comecei o livro por aí.
Me hizo gracia essa anécdota e por isso empiezo o livro hablando sobre essa pequena anécdota.
Muito obrigado, Cristóbal Salas, autor do livro Futebol e Fascismo, outro autor citado no livro de Cristóbal Salas, Critchley afirmou, lá terá a sua razão, que o futebol é o cenário onde se resolvem, em determinadas ocasiões, maquinações obscuras do destino, sobretudo no que diz respeito ao destino nacional. O Estado do Sítio, hoje com o trabalho técnico de João Félix Pereira, regressa na próxima semana. Se está a ouvir na rádio, sempre digo que há uma versão alargada em podcast e em tsf.pt.